Amém? Vamos dar um bem-vindo para o Nilton, vamos? Bem-vindo para o Nilton. Amém, né, meu? A Dilson também, seja bem-vinda. Amém? Deram uma folga para você lá, Dilson? Amém. Então, né, tem outras pessoas aí que sejam bem-vindas também. Amém? Dani? Sarou? Passou apertada? Deus me livre, tá doido. Amém. Então, ainda, Deus tem ainda incomodado o espírito da gente, no sentido de entendermos melhor, pensarmos melhor, examinarmos mais a respeito dessa questão que está sendo falada, né? A igreja, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus, essa questão nós precisamos pensar mais, analisar melhor, né? Tem muita importância mesmo. Paulo diz lá no livro de Gálatas que a nossa mãe é do céu. Quer dizer, a igreja que está no céu. Eu não sei se vocês têm pensado sobre isso, têm pensado. Se fez alguma... Porque tem gente que às vezes não está nem aí, né? Não está nem aí para nada. Nós estamos falando para os que estão pensando, que estão querendo. Os que temem. Hoje mesmo uma pessoa me mostrou um sonho seríssimo, seríssimo. Eu vejo que as coisas estão realmente chegando no seu final, né? Um sonho tremendo, muito sério. Muitas coisas têm concorrido para a gente... Né, Suzy? Muitas coisas têm concorrido para a gente entender bem essa questão. Ajudado a gente a entender isso. Se tem alguma importância para nós saber, tem alguma importância para nós saber que a igreja, ela é do céu. A igreja é do céu. A igreja é do céu. Aí você poderia perguntar, se quem estiver pensando, analisando, certamente tem alguma pergunta para fazer. Aí poderia perguntar alguma coisa, nos ajudaria a responder, né? A respeito disso. Não tem como a gente fugir de... Não tem como nós sairmos dessa direção que é estudar, analisar, meditar, abrir os olhos. Quanto mais os seus olhos estiverem abertos, mais chance você tem de se salvar. Né, gente? Cada vez eu me convenço mais de que a salvação não é para muitos, não. A salvação não é para muitos. Agora, se a pessoa não importa, né? Nesse sonho de hoje, a pessoa que estava ali e passou apertada, ameaçada, estava ali a sua salvação. Então, quem não importa, quem não se importa com a coisa, quem não está nem aí, tudo bem, mas aqueles que quiserem realmente, que temerem o inferno, tem medo, medo, temer, tem medo, medo de ir para o inferno. Porque o inferno, ele foi feito para o diabo e os seus seguidores. E o céu para Jesus Cristo e os seus seguidores. É o céu e o inferno, não é? É o céu e o inferno. Então, é muito importante, muito bom, fundamental, que a gente medite um pouco no que está sendo falado. Eu acho que Deus está ajudando a gente a pensar, falando. Se você observar pelo menos o que está sendo falado, já vai te ajudar bastante. Amém? Ter consciência, tem que ter consciência. Ontem, nós fomos em Pires do Rio. A Pires do Rio, nós fomos ontem a Pires do Rio, tem uma reunião lá. Uma irmã teve uma visão. O assunto falado lá tem sido esse assunto que eu estou falando para vocês aqui também. E numa visão que foi dada, mostrava uma pessoa morta, sepultada. Uma pessoa morta, sepultada. O corpo ali na cova, no chão. E logo em seguida, esse corpo, ele se colocava de pé. Ele se colocava de pé. Ele estava deitado, morto. De repente, ele se colocava de pé e vestido de branco. Então, ele estava morto. De repente, ele ficou de pé, vestido de branco. Pronto. Quem vai discernir para nós? Quem pode? O que significa isso? Não chama atenção, não, Matheus? O que, por exemplo? E aí? Pega, dá o microfone para o Matheus, o Matheus está aqui. A pessoa estava morta ali e depois ela se colocou de pé. É assim? Teve mais alguma coisa, não? Foi só isso, né, Wendel? Hã? Acho que foi só isso. Vai, filho.
Não, não sei discernir, não. Eu só respondi a pergunta que o senhor fez se não chama atenção, né? Chama bastante atenção o fato de se vestir de branco depois que estava
morto, né? Roberto, nem menor ideia. Luciene, menor ideia. João Pedro, menor ideia, João Pedro. Amém. Neto? Tá pro Neto. É? Nilton, tem alguma ideia, Nilton? O que significa? Como? Pela minha ideia. Então tá. Então eu vou expor. Toninho, alguma coisa, Toninho? Não, pode falar.
A pessoa lá que morreu, né, ela vestiu de branco depois que morreu. Ela morreu, ficou de pé, né, quando ela ficou de pé que ela estava de branco. Né, então, não sei, morte espiritual, morte né, para o mundo, morrer para o mundo, morrer para as coisas, né, não sei, só uma...
Amém. Amém. Né? Então, lá, Deus estava dizendo o quê? Foram duas visões interessantes. Uma visão falou sobre a morte, eu entendi que ali ninguém pode viver para Deus sem antes morrer. Ninguém pode viver para Deus sem antes morrer. Então você quando aceita o Evangelho, você quando abraça a fé, você se propõe, desculpa, eu não sei espirrar sem ser um escândalozinho, amém? Então, ninguém vive para Deus sem antes morrer, não tem como. Você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a dois senhores. Você tem que viver para Deus, mas antes disso tem que morrer para o mundo. Tem que morrer para o mundo. Então a gente aceita participar da morte. Nós aceitamos participar da morte. Então quando nós aceitamos o Evangelho, vamos ser batizados, sepultados lá na água, etc, etc. Né? Mas tem que viver. Não basta só morrer para o mundo. Tem que viver para Deus. Presta atenção. Isso é que foi o ponto-chave. Que não basta, o que Deus quis dizer nessa visão foi isso. Não basta morrer para o mundo. Eu morri para o mundo. Quer dizer, eu fui sepultado nas águas, lá, etc. A vida que eu vivo hoje não basta só morrer, é preciso viver. Amém? Aí a outra visão, que também foi tida por outra pessoa, mas que também está relacionada com isso, mostra assim, uma árvore e as folhas da árvore, assim que eu entendi, mais ou menos assim. A folha da árvore, quando a pessoa batia na folha, dava um tapinha na folha, assim, sabe? Como se estivesse alertando, acorda, né? Dava um tapinha na folha, assim, aí a folha ficava como se... A folha que estava ouvindo, era a folha que ouvia, como se fosse a orelha da pessoa, né? O ouvido. Mas, ao mesmo tempo, quando batia também, mostrava que estava numa pessoa. Era numa pessoa. E alertando aquela pessoa para que aquela pessoa também desse ouvido. Com relação ao fruto. A árvore tinha que dar fruto. Então, não, como a outra visão dizia assim, que não basta morrer, tem que viver para Deus, essa também dizia o seguinte, que não basta ser a árvore, tinha que dar fruto. Não adianta ser a árvore. E realmente, você vai ver várias escrituras dizendo o seguinte, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos vai ser cortada fora. E quantas vezes, né, Deus fala isso? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Como é que eu sei que você se arrependeu? Como é que eu sei se você realmente se converteu? Produza, pois, fruto digno de arrependimento. É como se Deus estivesse esperando. Olha, você se converteu a mim. Você aceitou o Evangelho. Até agora eu estou esperando para ver qual o comportamento que você tem, qual é a vida que você vai viver de agora para frente. Eu quero ver a vida que você vai viver de agora para frente, para mim saber se realmente eu posso confiar em você, se realmente eu posso levar você para o céu. Vocês concordam? Então, a igreja que está aqui embaixo, que somos nós, a igreja que está aqui embaixo, que somos nós, muitos estão produzindo frutos. Muitos estão, são árvores. Ninguém pode negar que são árvores. Tem árvore dormindo, fora dessa, né? Com as folhinhas tudo fechadas, né? Ela não pode sentar, que ela dorme. Mas tem árvore também acesa, que levou o tapinha na orelha e está acesa, acordada, querendo entender, querendo saber o que precisa fazer. Então, nós temos aqui na terra, e a igreja que está aqui na terra, a igreja que está aqui na terra é uma igreja, é um povo, é um povo. Mas esse povo que está aqui na terra, olha, tem. Será que todos que estão aqui na terra vão para o céu? Hein, gente? Será? É isso que você precisa ter consciência. Será que todos os que estão aqui na terra, que faz parte da igreja, vão para o céu? Não. E outra pergunta eu faço. Você quer ir para o céu? Você entende que é importante o céu para você? Ou não faz questão, tanto faz o céu quanto o inferno? Hã? Nesse sonho, a pessoa que teve o sonho, ela acordou com o corpo todo doendo. O couro que ela levou. O tapa que ela levou, o tanto que ela penou com o diabo. E no sonho, ela fica bem caracterizada assim, ó. Essa pessoa era o diabo. E ele, essa pessoa, ela estava ali exatamente para conduzir as pessoas ao inferno. Uma coisa mais ou menos assim. Eu depois, uma hora, trago para vocês, eu vou ler o sonho aqui, se for o caso. Mas, gente, você não se importa em ir para o inferno? Você tem consciência do inferno? Vocês concordam que a gente não tem muita consciência disso? Vocês concordam? Que a gente fica assim, tá, mas é como se a gente não acreditasse. Você concorda? A gente não liga muito, não, meu Deus do céu. Se a gente ligasse, se Deus pegasse e desse uma chegadinha com a gente no inferno, podia fazer isso, né, filho? Dá lá uma chegadinha com a pessoa lá no inferno. Uma vez eu sempre falei aqui que o contato da gente com o diabo é muito bom. Você tiver uma experiência com o diabo, vai te ajudar muito. Porque você nunca vai querer ficar com ele. Você nunca vai querer ficar com ele. Olha, você teme ir para o inferno? Quer ir para o céu? É isso que faz a gente mudar de vida. Ó, conversão é pela graça, é pela fé, gente. Ó, nós temos que escolher. Não é um negócio assim, obrigado. Se você não fizer, você apanha. Se você não fizer, você morre. Se você não fizer, você vai preso. Não é. Por que que hoje a droga está espalhada da forma que está, né? A prostituição, as coisas? Porque não tem punição. Porque quando tinha punição, a pessoa tinha medo de fazer. Tinha medo. Lá no Velho Testamento, a mulher que prostituía era apedrejada. Quem queria prostituir? Né? Corria. É assim? Corria, mas não aceitava. Hoje, o crime, os jovens, por que que os jovens estão no mundo do crime? Porque eles não são punidos. Eles vão lá e voltam, vão lá e voltam. A maior parte dos criminosos hoje são menores. Se Deus punisse a gente, mas não é por punição, não é por força, não é por violência, é se você quiser. Por isso que a gente está aqui, a minha função é abrir os seus olhos. Né? Se você não quiser, não vai. Você pode ter certeza, você não vai dar um passo na direção do céu. Porque você precisa querer. Você precisa querer. Amém? A gente precisa ter consciência, nós precisamos ter consciência de que nós fazemos parte de uma igreja que está pretendendo, é candidata, são pessoas que estão sendo chamadas para fazer parte daquela que é do céu. Você pode alcançar essa condição ainda aqui na terra. Você pode alcançar essa condição ainda aqui na terra, como foi o caso de Jesus. Jesus, ele era um cidadão do céu. As pessoas que conversavam com Jesus, que andavam com Jesus, que via Jesus, entendia que aquele homem era um homem do céu. Nós também podemos ser. Quando Pedro falou, eu não tenho nada, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Pedro, ali era o quê? Era um homem normal? Não, era uma pessoa que já tinha alcançado a cidadania celestial. Ele era um homem do céu, ele estava na terra, mas ele não era da terra. Ele estava na terra, mas ele não era mais da terra. Ele já tinha alcançado a cidadania. Gente, nós podemos cantar, nós podemos louvar, nós podemos fazer tudo, e depois Deus falar para nós, não te conheço. Nós podemos cantar, podemos fazer isso, fazer aquilo, etc, tal, trabalhar, e depois Deus chegar e falar para nós, olha, não te conheço. Mas, Senhor, eu não estava lá no meio, não expulsava demônio, não fazia coisa certa. Eu não te conheço. Então, gente, é muito sério. A igreja que está aqui embaixo, e as horas estão chegando, o momento está chegando, nós precisamos prestar, assim, ter muita consciência e prestar muita atenção na palavra que Deus está falando. Ele falou, toca o sino, avisa a igreja. Certamente alguma coisa está por vir aí. Alguma coisa está por vir. Amém? Alguma coisa está para acontecer. Certo? Toca a trombeta em Sião, prepara. Tem virgens nécias, mas tem virgens prudentes também. Tem gente querendo e perguntando. Quando os discípulos falaram, algumas pessoas perguntaram, o que nós devemos fazer? A igreja aqui, ela precisa aprender, perguntar mais, ela precisa interessar mais. Ela precisa querer saber. Não é a gente fala uma coisa que hoje vai embora, depois vem, fala outra, vai embora, fala outra, vai embora. E aí, nós, é como se nós não estivéssemos importando com nada. Amém? Estava conversando com o Vilmar ali do outro dia, depois da reunião, não foi, Vilmar? Uma conversa boa com o Vilmar. E eu percebi que o Vilmar prestou bastante atenção na reunião. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos ler, por favor, quem pode ler?
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus.
Amém. Então, repete aí, por favor. Eu vou parando, mostrando para vocês parando. Olá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha aí, o que ele está falando? Presta atenção. Eu sei que eu vou ser salvo pela fé. Eu sei que eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Mas ele está dizendo aqui, olha, como você, se você está debaixo da graça, não está sob a lei, te dá o direito de viver de qualquer jeito? Te dá o direito de fazer o que você quer? Porque você não está debaixo da lei, sim da graça? Não, de modo nenhum, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vamos então continuar a viver pecando? Então você não está morto para o pecado. Você continua vivo para o pecado. Você não morreu para o pecado. Amém? Então, aquela pessoa que está lutando contra o pecado, aquela pessoa que está resistindo ao pecado, essa sim está debaixo da graça. Essa sim está caminhando para o céu, porque ela está lutando contra o pecado. Ela vai ter a ajuda de Deus, ela vai ter apoio de Deus, ela vai ter a bênção de Deus para poder lutar contra o pecado. Ela se posicionou ao lado de Deus. Deus disse o seguinte: eu vou colocar diante de você o bem e o mal. Né? Vou colocar diante de você o bem e o mal. Então, quem se posiciona desse lado está do lado dele. A bênção e a maldição, a luz e as trevas, e etc, etc. Então, quem se posiciona desse lado? Como que eu posso continuar pecando? Como que eu posso continuar fazendo as coisas do jeito que eu penso? Não, eu não posso. Eu tenho que ouvir a Deus, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar separar o bem do mal. Eu tenho que fazer alguma coisa para separar o bem do mal. É uma luta, não pode ser nessa folga, assim. Não, gente, isso é religião. Não pode ser nessa moleza, não. Não pode ser assim. Você tem que lutar, que pelejar. Quantas coisas você faz durante o dia? Você já reparou se alguma vez você fez o mal? Alguma vez você fez o mal? Você nunca lembra? Qual foi o último mal que você fez na sua vida? Você lembra? Quem lembra? Qual o último mal que fez na vida dele? Eu vou olhar para lá, vocês respondem. Vai. Qual foi o último mal que você fez na sua vida? Você lembra, Suzane? Hã? Não, só de você falar, eu lembro qual foi. Já me ajuda. Sabe por quê? Porque a gente não faz mal. A gente não faz mal, não. A gente só faz bem, não é não? Hã? Qual foi o último mal que você fez, Graciela? Não, fala um. É, depois você fala para mim. Espera aí, vocês concordam que a gente não faz o mal? faz o mal, a gente faz o mal? Não, a gente fala que faz aqui, mas é mentira sua. Você não faz o mal, não. Você passa o dia inteiro, você chega de noite, com Deus me deita, com Deus me levanta. Entendeu? Você faz mal, não. Ninguém faz mal, não. Só faz o bem. Só faz o bem. É ou não é? A gente só está certo, a gente não erra. A gente só está certo. Quando a criança, sim, criança faz o mal. Criança faz o mal. Toda hora a mãe está dando puxão de orelha, toda hora o pai está dando um tapa. Né? Normalmente a criança faz o mal, não é assim? Criança? Por que você sabe que você está fazendo mal? Porque a mãe está pecando tapa, né, filho? O pai puxando a orelha daqui, batendo ali e tal. A criança faz o mal. Você vê algum adulto fazer mal? Nem o cara que está lá na droga lá, ele admite que está fazendo mal, não. Nem o cara que está lá na penitenciária não admite que fez mal, não. Não admite que fez mal, não, gente. Ninguém faz o mal, não. E é por isso que todo mundo está credenciado aí para o inferno. Por quê? Não admite que faz errado, não admite que faz o mal. Não peca, não peca. Se não peca, não tem arrependimento. Se não peca, não tem arrependimento. E se não houver arrependimento, não há remissão do demônio, tirar o demônio da sua vida. A igreja, quando Deus abriu os olhos dela, ela reconheceu que fez o mal. Senhor, pequei contra o Senhor. Só de não crer em Deus é um mal que você está fazendo. Só de não buscar a Deus é outro mal. De não amar a Deus é outro mal. De não amar os seus irmãos, as pessoas, sabe? De não ter misericórdia dos outros. É tanto mal que a gente faz. Não é assim? Isso, se nós não praticarmos esse evangelho, se nós não dermos esse fruto, como é que Deus vai saber que Ele pode levar a gente para o céu? Se nós continuamos deitados ali, morremos para o mundo, mas não queremos viver para Deus. Morremos, mas não queremos viver para Deus. Não busca Deus, não busca Deus, não quer saber de Deus, não pergunta por Deus, não cresce. Não cresce. Amém? Não é verdade isso? Não é verdade? Será que falar a verdade para a igreja é um mal? Não? Não, porque... Tá, eu vou mudar meu tom de voz. Amém? Vou mudar meu tom, vou baixar o tom e perguntar para vocês. Vocês têm uma outra ideia? Me ajuda. Se você tem uma outra ideia, me ajuda. Fala diferente. Tenta falar diferente aqui para nós. Fala diferente, Toninho. Dá o microfone lá para o Toninho. Fala. Wender, fala diferente. Toninho, dá lá para o Toninho. É isso mesmo, Toninho? Eu vou mudar o tom de voz, tá? Eu quero saber. Então nós. Então pronto, acabou. Não está aqui mais quem falou isso. Vamos ver, Toninho. Você acha que todo mundo faz o bem? Está fazendo o bem, não está, Toninho?
É isso mesmo. A gente não enxerga mal nenhum na gente, não. É uma coisa impressionante.
Como que a gente sabe que a gente está fazendo mal, Toninho? Gente, pelo mundo que nós estamos vivendo, a gente sabe. Pelo fruto, a gente conhece a árvore. Por que que Deus destruiu o mundo lá no dilúvio? Por que que Deus mandou o dilúvio sobre a terra? Por que que Deus vai destruir a terra aqui agora? Por que que a carne não herdará o reino de Deus? Por que que a carne não herda o reino de Deus, gente? Por quê? A carne não sabe? É. Ela não faz o mal. A carne não faz o mal. Então, para mim fazer parte da igreja do céu, eu tenho que mortificar a carne. Eu preciso deixar de ser humano. Eu preciso deixar de ser gente para mim fazer parte do céu. Amém, filho? Você também vai ter. Vai. Então, ó, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu preciso morrer para viver, para depois viver para Deus. Fazer morrer a sua natureza terrena. Você tem que morrer para o mundo. Nós temos que apagar, passar uma borracha na gente para o mundo. E como que você consegue isso? Buscando a Deus. Só buscando a Deus. Oração, súplica, querendo o céu. Eu quero Deus, eu estou enjoado do mundo. Eu estou revoltado com o mundo, eu não quero mais o mundo. Eu quero Deus. Amém, gente? Buscar a Deus. Isso, a única forma de você ir para o céu. É buscando a Deus. Buscando a Deus. Fazendo orações e súplicas. Jesus Cristo fez nos dias da sua carne. Jesus esteve na carne. Se ele não tivesse se esforçado, o reino de Deus ele é alcançado com esforço. Ele é alcançado com esforço. Se ele não tivesse se esforçado muito, ele não teria ido para onde ele foi. Pai, hoje, o nosso Pai está no céu. Pai que está no céu. Seja feita a vontade do Senhor aqui embaixo, como ela é feita lá no céu. Senhor, eu sei que aqui na terra ninguém faz a vontade do Senhor, não. É conversa. Olha, é conversa. A gente não ama o Senhor quando a gente fala, não. Aqui não se faz a vontade de Deus. Amém, gente? Agora você pensa assim, uai, mas então o que, que eu estou fazendo aqui na terra? O que, que nós estamos fazendo aqui na terra, então? Amém? Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz no meio das trevas. Você é uma pessoa, você é peregrino na terra. Você está andando na terra, mas você não é da terra. Você é uma pessoa do outro mundo. Amém, gente? Precisa pensar desse jeito. Mas para chegar aí, para chegar nesse ponto, precisa de quê? Hã? Pode falar. Fala, Milton. Buscar a Deus. Precisa querer. Então, olha, tem que chegar, cavar a profunda vala até achar a pedra. Eu tenho que comprar a terra inteira para poder achar as joias, entendeu? Para achar o ouro. Tem que querer, tem que sair procurando. Precisa querer Deus. E está ficando difícil. Está ficando difícil. Porque quando a tribulação vai aumentando, as coisas vão dificultando, vai ficando de noite. No sonho da pessoa, estava ficando de noite, estava escuro. E ela queria achar o caminho, não sei para onde lá, e estava ficando escuro, e ela deu de testa lá com essa pessoa que era o diabo. Amém? E deu um cor nela. Vocês concordam comigo? Concordam? Hoje, tudo está concorrendo, tudo está concorrendo hoje para tornar difícil. Tudo. Aumenta a violência, aumenta o medo, aumenta as drogas, aumenta. Hoje é muito difícil. A ciência cresceu demais, nós estamos encontrando muita dificuldade. Agora mesmo, estava saindo de casa, estava vendo lá um noticiáriozinho lá, mostrando uma mãe com três filhos, Ela foi pedir, ela que foi pedir para o juiz prender o filho dela, mandar prender o filho dela. Aí o juiz falou para ela que não podia prender o filho dela, porque só podia prender se ele fosse se ele fosse pego em flagrante, aí ele poderia prender, mas que ele não poderia mandar prender assim. Aí ela foi em outro lugar para poder ver se conseguia isso, prender o filho dela. E disseram, olha, qual a idade? Não, ela é de menor. Não pode. Aí sabe o que, é que ela fez? Ela falou que não, ela não tem outra alternativa a não ser. Foi lá e fez um plano de funerária. Fez um plano funerária. Ela falou, eu tenho certeza que esses meninos vão, eles vão, qualquer hora eles vão chegar aqui morto. Qualquer hora eles vão me chamar para me pegar o menino morto. O juiz não quer me ajudar, o delegado não quer me ajudar, ninguém quer me ajudar. Porque eu tenho certeza que esses meninos vão chegar mortos aqui qualquer hora. A mãe sabe, ela acompanha o filho, ela sabe. E lá, ó, eles estão dizendo lá o seguinte, que a relação que existe, o que vale a vida? A relação que existe entre a droga e a morte. A relação que existe entre a droga e a morte. Você vê, olha o desespero dessa mãe. 3 filhos ela tem, só os 3. E todos os 3, na droga. O que, que ela fez? Foi lá e fez um plano funerário, porque ela sabe que ela vai passar apertada para depois enterrar esse menino. O desespero que tem as pessoas. Não está fácil buscar Deus. Não está fácil mesmo. A gente sabe disso. Deus falou que nos últimos dias, se ele não abreviasse o tempo, ninguém se salvaria. Se eu não abreviar o tempo, ninguém vai se salvar. Nós não temos tempo, nós não temos, vamos dizer assim, ninguém para poder ajudar. Você chega numa pessoa, ela não sabe, você chega numa outra pessoa, ela não quer. Você chega numa outra pessoa, ela está com a ideia virada para o outro lado. Amém, gente? Buscar Deus é a única forma que eu tenho. Eu posso morrer para o mundo, mas eu preciso viver para Deus. Não basta morrer para o mundo, é preciso viver para Deus. Aí eu pergunto, você, em sã consciência, você vive para Deus? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não pode, gente. Nós que morremos para o mundo, nós não podemos pecar. Bem, agora, como que a gente sabe que é pecado? Hein, Dariel? Como é que a gente sabe que é pecado? Eu vou perguntar, presta atenção. Quem é honesto para poder dizer para mim que ele não busca Deus? Mais alto, Pia. Põe a mão mais alto. Amém. Tem pouca gente. O resto tudo busca. O resto tudo busca Deus. Não sei aonde é que você busca. Tem uns que eu conheço aqui. Eu tenho certeza que eu não busco. Amém? Nós não temos... Como buscar Deus? Como? Não tem tempo. Não tem tempo. A única forma que hoje eu vejo de você é, Deus fala assim, anda no Espírito e não satisfareis, não satisfareis o desejo da carne. Anda no Espírito. Sabe o que você tem que fazer? Assim, se você ligar o rádio, ligue em alguma coisa que possa estar falando com você, abrindo seus olhos. Seja para poder dizer para você que está... Por exemplo, você liga lá, eu ouço o negócio lá e relaciono com... Eu vejo o negócio e relaciono com a fé. Eu vejo a coisa e relaciono com a fé. Eu escuto e relaciono imediatamente aquilo com o Evangelho. Então, você aproveita tanto uma coisa quanto outra. Deixa daí, Pedro. Está atrapalhando, não. Viu? Atenção. Você aproveita tudo, tudo. Deus disse, examina tudo, fica com o que é. Bom, é até bom você ver, analisar, ouvir qualquer coisa. Dali você relaciona aquilo com o Evangelho. Relaciona aquilo com o Evangelho. Amém? Não perde tempo. Outra coisa, fica pensando, pensando. Ó, começa a pensar. Pensa nisso, pensa nisso. Ó, por que que Deus falou isso? Por que que Deus falou aquilo? Olha aí, ó, tá vendo a coisa acontecer, etc. Porque se você estiver pensando, anda em espírito, e você não vai fazer o desejo da carne. Anda em espírito e você não vai pecar. Amém? É, falar em todo tempo e lugar, sempre que você puder falar. Fala das coisas concernentes ao reino do céu. Porque você pertence ao céu. Você é uma pessoa que passa pela terra agora, mas você não é da terra, você é do céu. Relaciona tudo. Se você estiver num ambiente mais porcaria, relaciona aquele ambiente com... É uma maneira de você se defender, maneira de você se proteger. Eu estou aqui, mas eu sei que isso aqui não é bom. Amém? Vamos terminar de ler aqui. Isso eu quero chamar a atenção de vocês, não para desanimar você, viu, Marquinhos? Não é para desanimar, é para animar você a fazer o quê, Marquinhos? Buscar Deus. Buscar Deus. Amém? E como que a gente busca Deus? Tem muitas formas, mas tem algumas que são bem características. Buscar Deus. Examinar, examinar aquilo que Deus falou. Presta atenção naquilo que Deus falou. Examina as Escrituras. Aí você vai pensando. Quando você pensa que não, você mudou. Mudou. Vai entrando água limpa? Vai entrando água limpa? É? Vai entrando água limpa? Aí vai saindo água suja. Vai entrando água limpa, é o que eu falei. Você sai de manhã de casa, lê um trechinho, lê um versículo, pega alguma coisa, põe, escreve assim, ó, põe no bolso, põe na bolsa, põe em algum lugar. Esteja sempre alimentando o seu espírito com a palavra de Deus. Sempre. Pensando, meditando, anda em espírito. Anda em espírito. Pode não valer para ninguém, mas para você vai ser importante. Para você vai ser importante. Entra água limpa, vai pôr para fora água suja. Se entrar água limpa, vai pôr para fora água suja. Amém? Olha, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida, uma vida nova. Você é um novo ser, você é uma nova criatura, você é uma nova criatura, você anda, anda pelo mundo, mas você é uma nova criatura. Quando alguém conversar com você, vai perceber que você é uma nova criatura. Anda pelo mundo, anda. Você não vai parar de andar, não vai parar de trabalhar, não vai parar de ir na escola. Mas você é uma nova criatura. Precisa ser. Precisa ser. E as pessoas vão observar a sua vida. Eles vão prestar atenção e ver que você é, realmente é uma nova criatura. Mas de onde, essa, né? De onde esse rapaz? Esse rapaz, ele não é desse mundo, não. Observa ele para você ver. Observa o comportamento, o jeito dele, a atitude dele. Ele é muito diferente dos outros. Ele é diferente dos outros. Ele não é normal. Ele é diferente dos outros. Agora, se chegar na gente e ver a gente igual os outros, o sal é diferente da areia comum, a luz é diferente das trevas, as coisas são assim. Tem que existir uma diferença entre nós e o mundo. Tem que existir. Amém? Vocês concordam? Tem que existir. Você não precisa de falar que você é crente, não. As pessoas têm que descobrir que você é crente. Não vai falar que você é crente. As pessoas vão observar e vão ver que você é. De vez em quando a pessoa não pergunta para você, você é evangélico? Quem já teve essa pergunta? Né, Dani? Já teve, Dani? Amém. Você é evangélica? O que, que você responde? Graças a Deus. Não precisa de falar, não, eu estou lá na igreja. Porque tem gente que gosta de não falar que é crente, que é lá da igreja, que não está, que não tem denominação. Tá. Até se explicar isso, né? Mas você pode falar, ó, graças a Deus, sou evangélica, sim. Eu creio no evangelho. Pronto, acabou. Obrigado, graças a Deus, porque você vê em mim uma crente. Você não vê em mim uma mundana ou um mundano, você vê em mim um crente. Um evangélico. Eu me sinto honrado, orgulhoso. Quando eu, em qualquer lugar que eu vou, que a pessoa pergunta para mim, você é evangélico? Graças a Deus. Amém? Você notou? Obrigado. Pronto. Graças a Deus. Anda em espírito. Anda em espírito. A luz, a nossa luz tem que brilhar. Nós temos que viver dessa forma. E aí Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar nas dificuldades, se você vai sentir dificuldade, Deus vai te ajudar. Senhor, me ajuda. Senhor, olha, né? Vê o que que eu... Se eu não tenho sido essa carta para os outros ler, se eu não tenho sido essa luz para o mundo, né? Me ajuda, me orienta, de tal maneira que eu possa ser o caminho para o pecador, que eu possa ser, né? Uma diferença para o mundo. Amém, gente? Amém. Tem um versículo interessante aqui, ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Lembra que nós falamos outro dia, se nós trouxemos a imagem do terreno, antes de converter, eu tinha a imagem do terreno. Depois da minha conversão, eu trago a imagem do celestial. Por isso que a pessoa pergunta para você. Você é evangélico? Amém? Antes, não precisava, a pessoa bastava ver que sabia que a gente não era evangélico. Né? Bastava... Um pouquinho de tempo com a gente, sabia que a gente não era evangélico? Então, se nós trouxemos a imagem do terreno, depois da conversão, a imagem do celestial. Você é do céu. Você é do céu. Você é da igreja celestial. Você está na terra, mas você faz parte dela. Você está na terra. Amém? Tem um versículo interessante que diz assim também. Enquanto estou nesse corpo, olha, não é uma pessoa falando, não é uma pessoa que faz parte do outro lugar, que ela fala assim, enquanto estou nesse corpo, você não é desse corpo, não? Não, eu não sou mais desse corpo. Eu não sou mais desse corpo, eu estou nesse corpo, mas eu não sou mais dele. Eu não sou mais dessa casa. Eu tenho uma casa, um edifício feito para mim no céu. Eu tenho uma casa no céu. Eu não sou mais dessa casa. Amém? Enquanto eu estou nessa casa, neste tabernáculo, enquanto eu estou nesse corpo, não está fácil para mim, não. Né? Enquanto eu estou... Isso é que precisa passar na nossa cabeça. Querer Deus. Você vai sentir isso que Deus sentiu, que Jesus sentiu, que Paulo sentiu, essa situação. Eu estou nesse corpo, eu estou nessa casa, mas eu não sou, amém? Eu tenho uma casa no céu, eu tenho um lugar esperando por mim no céu. Amém? Amém, gente? Todo mundo feliz com a carreira ou não? Tem que ser assim, vocês vão desculpar, mas o pau vai cair a folha daqui para frente. Não vai ser do outro jeito, não. Vai ser assim. Amém? Podemos cantar, podemos louvar, tal, mas precisa, acima de tudo, ter consciência, buscar Deus. Até você sentir que você não é mais desse mundo. Até você sentir que realmente a gente faz parte de um outro mundo. Amém? De uma outra terra. Do céu. Amém? Amém. Microfone aí para nós, rapidinho. Fala, Wendel. Não? Quer ver quem? Iracilda, fala para nós, Iracilda. Fala para nós. Não, é bom, é porque o nosso pessoal aqui não é ruim para falar. Entendeu? Agora, aproveitar que quando você está chegando, que um dia você não fala nada. Aproveitar que você está chegando. Mas, né?
Porque eu reanimei novamente, né? A verdade é essa.
Aí, ó, tá vendo a menina que reanimou. Enquanto, às vezes, muitos ficaram tristes, ela reanimou. Vamos ver.
Eu concordei plenamente quando o senhor falou, será que eu preciso falar de uma outra maneira? Será que eu preciso dosar o que eu estou falando aqui? Para mim, não. Eu acho que, por mais que a verdade seja doída, a verdade foi feita para ser dita, né? Então, por mais que seja doída, a realidade é essa. A verdade tem que ser dita. A gente tem preguiça de buscar Deus. Eu, particularmente, ficava em casa, chegava do serviço, ficava em casa. Às vezes, mexe na internet, ou deito cedo. O porquê não vir buscar Deus, né? É um mal muito sério, preguiça, uma falta de vergonha, mas é a realidade.
É um mal
muito grande.
O mal do século, né?
Justamente.
O mal do tempo. Né?
Aí quando você perguntou, você faz o mal? Aí eu falei para a Cláudia, uai, não tem nem como eu falar, porque é toda hora você faz o mal, você pega toda hora. Não tem como você nem lembrar, são tantos maus que você faz durante o dia, fala do outro, fofoca, mente, mas, omite.
Graciela, quando você faz o mal, você se arrepende?
Me arrependo.
É?
Me arrependo.
Amém, graças a Deus.
A gente pode até não se arrepender, mas a consciência acusa. Né? Eu acho que automaticamente quando a consciência acusa é porque você se arrepende.
O normal é a gente fazer o mal e depois justificar, né?
É.
Não aceitar que fez o mal. Justifica, bate o pé, mas não admite que fez o mal. Né? É assim?
É assim.
Mas faz, né? Faz.
Faz. Toda hora. É que nem eu falei, toda hora. Eu nem lembro, porque se eu for lembrar qual foi o último mal que eu fiz, são tantos. A gente peca toda hora. Toda hora. Se a gente for lembrar, se a gente for anotar, não cabe num caderno. Tanto você peca durante o dia.
Amém.
Não cabe. A realidade é essa.
Amém. Mais alguma coisa?
Muitas coisas, mas deixa para outra pessoa falar.
Amém. Quem mais gostaria de falar? Quem mais? Alguma coisa? Gilmar? Gilmar, vamos ver se você fala alguma coisa.
Amém.
Amém.
É o que o senhor falou aí, de a gente fazer o mal, né? Que a gente faz o mal o dia inteiro e não admite, né? Que fez o mal. Então, eu estava pensando aqui, hoje mesmo, eu fiz um mal que me tirou a paz o dia inteiro. Aí eu estava aqui pensando, tanto que é importante a gente fazer o bem, para a gente não ficar arrependido do que fez. Porque é ruim demais quando você sente que...
Fez
às vezes você magoou a pessoa e tudo.
Agora, sabe por que você sente que você se arrepende? Ou porque você entristece? Porque quem é do mal, ele não importa. Então, porque você é do céu, é que você não aceita o mal. Quando você faz o mal... Você sente mal.
Igual você estava falando, a pessoa perguntava assim, você é evangélico? A pessoa me perguntava, você é evangélico? Eu disse, ah, eu sou, mas estou meio desviado. Agora, hoje, não, se me perguntar, eu já posso responder, não, eu sou evangélico. Não pode é perguntar, de qual que é a sua, aí complica tudo.
Amém. Amém? E você? Da reunião aí, o que você viu na reunião? Não? Nada? Nadinha, você também não? Não? Também não? E o Nilton? O que você viu, Nilton? Manel.
Manel, né?
Manel. Não, né? Não gosta do microfone, mas... Do evangelho você gosta, né, Manel? Vai lá.
Amém. Não, valeu. Valeu demais, porque... É igual você falou, não, ninguém gosta de ouvir a verdade, né? É. Principalmente quando ela faz muito sentido na sua vida. Mas se Deus não falar com a gente, não abrir os nossos olhos, aí que nós não vamos nunca separar o bem do mal ali. Então, eu acho que é importante... A pessoa falou assim, tem que mudar o discurso? Não, acho que não tem que mudar o discurso, não. Que é com essa palavra que Deus tem falado com a igreja, que tem lavado, que tem limpado, que tem feito efeito na nossa vida. A gente realmente não preocupa com o mal que faz no dia a dia, não. Porque está buscando pouco a Deus. O Vilmar já conseguiu ver. Eu acho que quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai ter consciência do mal que a gente faz. Às vezes eu falo assim, lembra aí do mal que você fez. A gente fez tanto mal... Que não tem nem coragem de falar, porque senão os irmãos falam, meu Deus do céu, não é possível, 20 anos ouvindo o evangelho, ainda faz mal até hoje. Mas a gente ainda está caminhando. Né? A hora que o senhor falou da visão do início lá do caboclo, que estava morto e depois estava vivo, aí eu estava pensando, então é daquele jeito, não basta ser, às vezes...
Morrer para o mundo.
Não adianta, às vezes você tem que viver para Deus, tem que começar a preocupar em andar com Deus, em invocar Deus, em orar mais, em ler mais. A gente faz isso? Faz nada. É igual você falou, você fala para mim que quem fez o mal hoje, ninguém ergue a mão, porque não tem, às vezes não tem coragem de admitir. Principalmente em público, né? É muito difícil. Mas no íntimo da gente, no coração da gente, a gente sabe o que a gente fez. A gente chega a Deus e fala, Senhor, olha, pequei contra o Senhor, foi isso, foi aquilo. Começa a buscar a Deus, começa a examinar, como o Senhor falou na Escritura, e comparar a sua vida, como que ela deveria ser, como que ela tem sido. Você vai entender o que Deus está falando.
Basta você não ter buscado a Deus.
Já é um mal muito grande. Né? E eu acho assim que é o mal do século. Né, como o senhor falou, às vezes você fala com Deus me deito, com Deus me levanto. Às vezes nem isso, às vezes você deita e nem lembra de Deus. Levanta e nem lembra de Deus, já sai louco aí para trabalhar, preocupado com o que você tem que fazer, com o que você tem que resolver na sua vida do dia a dia. Então, na verdade, o dia a dia tem consumido a nossa vida e a nossa fé. E é para isso que a gente tem que vir aqui. É. Para poder Deus lembrar e falar assim, olha, você precisa muito mais de mim do que da sua vida.
E Deus tem, então, abrindo os nossos olhos, mostrando o seguinte, olha, eu gosto muito de vocês, tenho abençoado muito vocês, escuto a sua oração, escuto, né, os seus pedidos de ajuda, mas eu tenho que falar com vocês, se vocês precisam me buscar. Vocês precisam adquirir, né, uma armadura de Deus para poder suportar o tempo, senão vocês não vão suportar, não. É como se Deus estivesse falando isso para nós. Vocês, gosto muito de vocês, mas vocês precisam adquirir a armadura de Deus, senão vocês não vão suportar. Eu creio que Deus está fazendo isso, abrindo os olhos da gente para a gente ver, senão nós não vamos suportar. Os dias, esses dias maus, os dias maus. E a solução é buscando a Deus. Vestir a armadura total, né? Para se proteger do mal. Nós não vamos fazer o mal, né? E a alma que pecar, ela não vai para o céu. Assim?
É igual o senhor falou, se Deus levasse a gente no inferno, pelo menos um pouquinho, para a gente saber tanto que é ruim lá, né? De repente a gente mudava de atitude, né? Ficaria mais convicto de que realmente a gente precisa de herdar o reino de Deus. Não é brincadeira, não é só
orar, só vigiar, tal, pensar, meditar, né? Se for o caso, pendurar um pedacinho de coisa assim no papel, no bolso, no pescoço, né, para fazer bem enquanto está lembrando, meu Deus, ó. Amém?
Olha aí.
Não é não, filha? Ele tem que lembrar, então é isso. Amém, né, Manel? Amém. Deus abençoe vocês, viu? Continue firme na fé, buscando, fazendo esforço, porque o reino de Deus vai ser alcançado por aqueles que se esforçaram. Amém? Né, Tainara? Aquele que se esforçar vai alcançar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Deus, por tudo que Ele tem feito, de nos tocar o coração, de fazer, anunciar, alertar, abrir os nossos olhos, mostrar que é possível a nós o céu. A porta está aberta para nós alcançarmos o céu. Amém? O caminho está aberto. E nós temos tudo, tudo para irmos. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus está no meio de nós. Deus está no meio da... Foi que eu respondi para a pessoa que teve o sonho. Eu falei, olha, a prova aí é que Deus está no meio de nós. Ele está falando conosco. Através de sonhos, visões, da palavra, confirmando tudo que tem sido dito, explicado, né? Explicado claramente para a igreja, o que a igreja tem que fazer. Amém? Hoje, eu creio, Senhor, que o Senhor nos chama para a gente buscar, para a gente procurar, para não se cansar. Não se intimidar com a dificuldade do mundo. Não se intimidar com a pressão que o mundo tem exercido sobre nós. Buscando o Senhor, nós iremos achar. E achando, o Senhor nos protegerá, nos guardará de todo o mal. Amém? Amém. Thank you.
Arrependido.